Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 13 de agosto de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz, na Central Técnica. Fábio, anunciação. Vasco enfrenta Flamengo em Brasília com desfalques. Flamengo também tem seus desfalques para enfrentar o Vasco da Gama. Fluminense escapa da zona de rebaixamento e técnico não aceita críticas da imprensa. Ficha ainda não caiu para a judoca brasileira que conquistou ouro em Pan-Americano. Estes são os destaques do programa de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola.
Jogos Pan-Americanos.
A judoca brasileira Mayra Aguiar conquistou em Lima o ouro que faltava em sua carreira. Mayra fala da emoção da conquista.
Eu tô muito feliz, ainda não caiu a ficha, assim, né, da grandeza que é uma conquista de um ouro, né, nos Jogos Pan-Americanos. Uma competição que eu tenho muito carinho por ela, foi minha primeira grande competição em 2007, no Rio de Janeiro, né, então eu tenho muito carinho por essa competição, por todas as medalhas que eu conquistei, e agora aproveitar aí mais um ouro, mais um objetivo completado. Eu entrei nessa competição, me perguntavam, pô, tá faltando o ouro, não sei o quê, e aquilo dá muita pressão, né, então... É como eu sempre faço, eu procuro fazer como dar o meu melhor. Eu procuro entrar na competição e eu quero sair daqui tendo dado o meu melhor, tendo feito tudo que eu preciso fazer e ter tido curtido. De brinde veio a medalha de ouro, então eu consegui fazer tudo, consegui sair satisfeita com o meu desempenho, curti e agora o ouro.
Categoria meio pesado até 78 quilos, Mayra derrotou a cubana Kaliena Antomarchi por ippon. Neil Wilson, gestor de alto rendimento da Confederação Brasileira do Judô, fala sobre a seleção brasileira da modalidade para Tóquio 2020.
Vai até maio o ranqueamento olímpico, né? Em maio termina o ranqueamento olímpico. Até lá é muito precipitado a gente falar, porque a gente ainda não tem a definição da equipe. E assim como a gente não tem a definição da nossa equipe, a gente não tem a definição das equipes adversárias, que também é importante para que a gente possa fazer uma análise. Só olhando para dentro só, a gente faz uma avaliação meia fantasiosa. Então é preciso olhar para fora e olhar as outras equipes. Então até a formação das equipes que realmente vão aos Jogos Olímpicos é muito difícil a gente falar sobre isso. Eu acredito que a gente chegue com uma equipe bem renovada lá, uma equipe que vai chegar bem competitiva, bem preparada, e nada modificou o nosso planejamento, é só ajustes que vão sofrendo para que a gente possa... Tem categorias que estão melhores ranqueadas, outras menos em situações mais difíceis de ranqueamento, então cada categoria a gente trata de uma maneira diferente.
Com alguns desfalques, o Vasco da Gama enfrenta o Flamengo em Brasília pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Ricardo tem as informações.
Rodrigo Ricardo.
Demorou precisamente 21 meses, mas o Vasco voltou a vencer fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. A zica, como brinca a torcida, acabou com um chute colocado e rasteiro de Marcos Júnior. O gol da vitória de 1 a 0 sobre o Goiás, no Serra Dourada, saiu aos 21 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o time de Vanderlei Luxemburgo caiu de produção, mas suportou a pressão do esmeraldino.
A unidade lá titular aqui, 35-36, vou te falar 36. Então a equipe tem uma baixa de rendimento no segundo tempo, que é natural.
O Vasco tem pela frente o Flamengo, no sábado, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Para a partida, Luxemburgo tem dois desfalques certos. Marcos Júnior, suspenso por 3 cartões amarelos, e Marrone, expulso no final do jogo contra o Goiás. O Vasco ainda pode ficar sem Thales Magno, convocado para um amistoso da seleção brasileira Sub-17.
Nós precisamos de um jogador aqui, um jogo amistoso, o que vai acrescentar para a seleção E a perda nossa vai ser muito importante, porque está todo mundo vendo que eu sou o seu jogador. Eu acho que falta um pouco de vocês. Agora estou preocupado assim. Mas e a seleção? A seleção é o final. Ela não é início. Quem precisa formar jogador e colocar para jogar, o Vasco está dando. A seleção conforma o jogador. Quando quiser, consulte a gente, consulte o diretor executivo, para saber como é que nós estamos. Nós estamos precisando de jogador, estamos precisando de jogador. Falta conversa, diálogo.
Com a vitória sobre o Goiás, o Vasco abriu 6 pontos de distância da zona do rebaixamento. O bom momento do Vasco deve-se ao treinador Luxemburgo, que em 10 jogos conseguiu 4 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
O Vasco da Gama não liberou o atacante Thales para disputar 2 jogos amistosos pela Seleção Brasileira Sub-17. Thales, que tinha ficado em Goiânia para se apresentar à seleção, retornou ainda nesta segunda-feira. E Thales foi liberado do primeiro amistoso para que disputasse o clássico. Bom, já a CBF negou o pedido e os amistosos da Seleção Brasileira não são data FIFA. Assim como seu adversário na 15ª rodada, o Flamengo também tem seus desfalques para enfrentar o Vasco da Gama em Brasília. Rafael Monteiro destaca o assunto.
O elenco do Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira no Ninho do Urubu, zona oeste do Rio de Janeiro. Após vitória por 3-1 no último sábado, os jogadores tiveram folga no domingo. O técnico Jorge Jesus tem a semana cheia para trabalhar e enfrentar o Vasco no próximo sábado no estádio Mané Garrincha, em Brasília. De certo, o treinador não vai poder contar com o lateral direito Rafinha, que tomou o 3º cartão amarelo na última rodada e terá que cumprir suspensão. Contra o Vasco, o português também não deve poder contar com Rodrigo Caio, Gabigol e Lincoln. A esperança maior é que eles possam estar à disposição contra o Internacional pelas quartas de final da Libertadores no Maracanã no próximo dia 21. Com o último resultado, o Flamengo diminuiu a vantagem do líder, Santos, de 8 para 5 pontos e também para o vice-líder, o Palmeiras, de 4 para 2. O Santos tem 32, o Palmeiras chega a 29 e o Flamengo está na 3ª posição com 27. A mesma pontuação de Atlético Mineiro na 4ª colocação. O Flamengo é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 28 gols marcados. Por outro lado, é a pior defesa entre os 10 primeiros colocados da competição, com 17 gols sofridos. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Aconteceu nas Olimpíadas.
A primeira Olimpíada da Era Moderna em Atenas, 1896, foi realizada às pressas. A proposta do Barão de Coubertin, idealizador dos Jogos, era realizá-la em Paris e passar pelo menos 6 anos trabalhando no planejamento. Mas seus parceiros do recém-criado Comitê Olímpico Internacional não tiveram paciência de esperar tanto tempo e em 1894 marcaram os primeiros Jogos Olímpicos para dali 2 anos, em Atenas. Por isso, nessa primeira Olimpíada, vários curiosos e turistas que tinham se inscrito nas competições acabaram imortalizados como campeões olímpicos. Destacamos algumas dessas curiosidades que marcam a primeira edição da Olimpíada da Era Moderna. Uma delas é do primeiro campeão olímpico de Atenas em 1896, James Connolly, famoso escritor norte-americano que venceu a prova de salto triplo. A equipe inglesa de tênis percebeu poucos minutos antes do início da partida que a equipe estava sem um jogador. Resolveram o problema chamando um turista que acabara de chegar para assistir aos jogos e integrar o time de tênis. O australiano Edwin Flack era funcionário de uma companhia inglesa e decidiu passar férias em Atenas. Lá, resolveu inscrever-se nos Jogos Olímpicos, nas provas dos 800 metros e dos 1.500 metros. Saiu com a medalha de ouro nas 2 provas. Fluminense respira aliviado por estar fora da zona de rebaixamento. Rodrigo Ricardo, com os detalhes.
Por pouco, o Fluminense não acordou segunda-feira na zona do rebaixamento. Derrotado pelo Atlético Mineiro por 2-1 em Belo Horizonte no último sábado, o tricolor ficou à espera do resultado entre Cruzeiro e Avaí. O jogo terminou empatado em 2-2 e o tricolor carioca continuou onde estava na tabela, na 15ª colocação, com apenas um ponto à frente dos cruzeirenses, time que abre a lista dos clubes rebaixados se o campeonato terminasse agora.
Agora a gente tem que sair da situação, tem que ganhar jogo. Mas assim, o que fica é você vir aqui, o que segura o trabalho é você vir aqui jogar contra o Atlético Mineiro, como foi contra o Cruzeiro, como foi contra o Grêmio, e o Fluminense jogar com as dificuldades financeiras que o time tem, com a folha salarial que a gente tem, com os jovens que a gente vai lançando, com os jogadores que a gente vai melhorando, e consegue enfrentar qualquer time de igual para igual com uma chance maior de ganhar.
O treinador Fernando Diniz criticou parte da imprensa, que insiste em questioná-lo sobre os resultados que o estilo de futebol pregado por ele traz para o Fluminense.
A gente quer mudança no Brasil. Aí quando vocês vão entrevistar lá o Klopp, ouvir falar, o cara ficou lá 5 anos sem ganhar nada. Aí o Guardiola chegou na primeira, segunda temporada, e quando pergunta para os caras, fala, em um ano não dá para fazer nada. Aqui nós estamos trabalhando há 7 meses, a gente remontou um time inteiro. O time que jogou o Campeonato Carioca praticamente mudou as 11 peças. E o time consegue jogar bem. Então isso é uma coisa, agora garantia, a gente não tem garantia.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo, quando encara o CSA no Maracanã. Nenê, expulso contra o Galo, está fora. E Pedro é dúvida. O atacante, com dores no músculo posterior da coxa direita, foi substituído no intervalo do jogo contra o Atlético e passará por exames e avaliação do departamento médico esta semana. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
A diretoria do Fluminense regularizou o salário do mês de junho, tanto de funcionários quanto de jogadores, na tarde desta segunda-feira. O clube ainda falta acertar o mês de julho, direitos de imagem e 13º salário referente a 2018. O Botafogo começou perdendo na 14ª rodada do Brasileirão, reverteu o resultado e conseguiu subir para a 7ª colocação com 22 pontos. O técnico Eduardo Barroca gostou da atuação da equipe.
Depois que nós fizemos o gol, acho que até no primeiro tempo ainda a gente já teve deu uma crescida. O Carli meteu uma bola de cabeça na trave, a gente criou mais algumas outras alternativas, cruzamentos, bola passaram ali, a bola passou ali na frente do goleiro. E aí no segundo tempo a gente fez um ajuste tanto na pressão, na compactação e tentamos fechar esse passe que estava entrando direto no Tony Anderson, fez com que a gente tivesse um volume de jogo maior, o jogo começou a vir mais para a nossa característica, tendo que o resultado foi justo pelo que a gente produziu na somatória dos tempos, pela capacidade do grupo de reverter uma situação adversa. A gente encarava esse jogo como um jogo muito importante para a gente, porque era um jogo com uma equipe que tinha a mesma pontuação.
O próximo adversário do Botafogo será na Arena Corinthians, no sábado, às 17 horas, claro, com o Corinthians.
Aconteceu nesse dia.
No ano de 1978, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, São Paulo, o Guarani conquistava o Campeonato Brasileiro ao vencer o Palmeiras na decisão por 1-0. No ano de 1982, o Atlético Mineiro conquistava o título do Torneio Internacional de Bilbao, pela primeira vez vencido por um clube brasileiro, ao derrotar o Atlético de Bilbao nos pênaltis, por 4-3. E já em 1997, em Belo Horizonte, o Cruzeiro conquistava a Taça Libertadores da América, ao vencer o Sporting Cristal do Peru, por 1-0. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, estará de volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.